Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Tabela Silva do podcast A Mocinha do RH. E, né, estou aqui numa sexta-feira, dia 9 de outubro, iniciando a minha série do meu aniversário. Que o aniversário é meu, quem ganha o presente são vocês. Então a gente vai ter aí uma semana das minhas entrevistas que eu gravei. E hoje tô começando aí com o pé direito com o Bruno. O Bruno, ele é o fundador da Gestor. A gente falou bastante, né, sobre como que ele entende cultura, sobre a importância, né? Primeiro ele contou um pouco pra gente sobre a história dele, que é uma história super bacana, e também falou um pouquinho aí, né, sobre a cultura e sobre, né, como que ele faz o recrutamento dele numa startup. E qual a importância disso e como que ele valoriza que o processo seja feito. Então, acho que vale a pena a gente ouvir, principalmente para a gente entender a mente aí, né, de quem é o fundador de uma startup. Vamos lá? Bem, Bruno, muito prazer estar falando aqui contigo. Enfim, eu acho que vai ser muito boa a nossa conversa. Queria que você se apresentasse, né, mas primeiro eu vou fazer uma introdução sobre você. Para quem, né, meus ouvintes, para quem não conhece o Bruno, ele é cofundador da Gestor. Mas a Gestora, ela é escrita com J, então, né, o Bruno vai explicar por que depois. Ele é formado em economia, já trabalhou em diferentes segmentos e acredito que desde 2019 ele começou no mundo do empreendedorismo. E hoje meu papo com o Bruno vai ser principalmente sobre as dificuldades, né, do recrutamento, então, uma startup e de todo esse processo que já é muito complexo, né? Então, como eu já falei, Bruno, primeiramente é um enorme prazer bater o papo aqui contigo. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a gente, não só da sua vida, né, da sua trajetória, e até você chegar, né, hoje na Gestor, que é a sua empresa.
Não, eu que agradeço. Acho que sempre que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho da Gestor, a gente está presente aí. Eu acho que não necessariamente por conta do produto em si, mas acho que para falar um pouco do que a gente acredita, assim, né, a gente. Tá num mercado que, mesmo sendo de tecnologia, ainda é muito antigo, né? E a gente quer trazer uma visão que, por esse antigo, até é um pouco óbvia, né? Mas não só fazer o que é óbvio e também trazer coisa nova, né? Criar tecnologia brasileira, não só olhando o Brasil, né? Mas a nível global, né? Para que isso fique disponível para todo mundo.
E sobre você, você se formou em economia, eu vi que você já trabalhou um pouquinho no mercado financeiro, como que foi sua jornada até você realmente decidir ser empreendedor?
Eu me formei em economia, eu gosto muito de economia, continuo acompanhando, especialmente a parte de microeconomia, gostava muito na faculdade e tudo mais, mas logo depois que eu me formei, né, eu fui para um caminho óbvio, né, que para a maioria das pessoas era ir para banco. Eu fui para o Goldman Sachs, fiquei pouco tempo lá, não gostei muito de trabalhar em banco, assim, eu sempre gostei de tecnologia, mas também fui meio que só no embalo, acabei indo para o mercado financeiro, mas aí também acho que foi bom que eu errei rápido e já saí, né, fui trabalhar com tecnologia, e eu fiquei um tempo na IBM, que foi um lugar onde eu consegui trabalhar um pouco com tecnologia, mas a estrutura de empresa grande, assim, é uma coisa que não funciona para mim, e eu acho que não funciona para empresa grande também ter eu lá. Então, eu saí, e aí eu comecei a trabalhar numa startup por um tempo, que foi onde eu encontrei o Guilherme, que é o meu sócio fundador aí da empresa, e quando a gente saiu da empresa que a gente trabalhava junto, eu e o Guilherme, a gente começou uma conversa mais assim do tipo, pô, a gente não sabia o que fazer, né? A gente não saiu pra ir fazer alguma coisa, né? A gente só saiu. E aí a gente conversando, tomando café, falou, cara, pô, o Gui falou, eu tenho alguns clientes aí, eu faço uns sisteminhas pra eles e tal, desenvolvo algumas coisas. Você não quer, sei lá, você vende aí os sistemas e eu faço, né? E aí a gente começou uma parceria, mas na verdade a gente fundou uma empresa antes da Gestor juntos, que se chama Tunneling, que a gente vendeu ela há umas semanas atrás para outra empresa de serviços. E a Tunneling basicamente era uma empresa de serviços de tecnologia. Então o cliente queria um site, ou ele queria um sistema, ou ele queria que a gente atualizasse alguma coisa que ele tinha lá, a gente fazia, né? E ela começou mais no motivo de que a gente acredita muito que não existe um momento perfeito para você pegar e começar a empreender, assim, não é que do nada Vai vir uma ideia genial e aí você começa a fazer alguma coisa, né? Então a gente começou com meio que assim, qualquer coisa, né? Mas não era qualquer coisa, porque tinha três coisas que a gente que eram muito importantes, que a Tânia nos trouxe, que é a primeira coisa, pô, eu e o Gui, a gente já gostava de trabalhar junto, né? Então, como a gente gostava de trabalhar junto, a gente nunca encarou muito como um trabalho, assim, né? E o mesmo para as pessoas que a gente traz hoje para a gestora, assim, eu acho que tem que ser pessoas que a gente gosta de trabalhar junto, acho que todo mundo brinca bastante, assim, não tem. A gente não tem zero formalidade, assim, acho que formalidade, na verdade, estraga produtividade, né? Acho que trabalho não faz sentido nenhum, trabalho é só um negócio chato, né? E aí, os outros dois pontos, né? Primeiro, trabalhar com o Gui, o segundo, trabalhar com tecnologia, né? Que no fim do dia, uma empresa de serviços, né, ela tem que entender e saber o que está acontecendo e tudo mais. E o terceiro é porque a gente precisa de dinheiro também, né? Então, a gente fez uma empresa de serviço porque empresa de serviço que não dá lucro, ela só não faz sentido nenhum existir, né? Porque ela é feita. Ela é, por definição, uma empresa de curto prazo, né? E a gente sabia que não era isso que a gente queria para a vida, né? Mas foi ela que nos ajudou, assim, a pensar, né, na ideia e, na verdade, primeiro no problema, né, que o gestor veio para resolver e depois em si na solução, né? O Gui já, ele trabalhava já muito com sistemas desde pequeno, né? Ele programa desde muito novo, desde 12 anos e tal. Então ele já vendia sistemas, já trabalhava com SAP, etc. Outros sistemas mais enterprise, até Salesforce mesmo. E ele via que tinha uma demanda por um tipo de sistema que fosse parecido com o Salesforce, né? Mas assim, que não fosse tão caro quanto um Salesforce, né? Por exemplo, né? Então que fosse um sistema flexível como um Salesforce, né? Que já é um sistema um pouco mais moderno, e também ao mesmo tempo ele não era um sistema de software house, né? Que o software house acaba ficando caro para uma empresa pequena, né? Empresas pequenas às vezes não têm 40, 50 mil aí à disposição para construir um sistema, né? Então ele via que tinha um gap, né? Muito grande entre o sistema travadão que existe para PME, que é aquele pô ainda tem um sistema meio, né, grátis, assim, que o cara usa só porque é grátis, só para emitir, ou um sistema que é muito tradicional no Brasil, né, muito comum, a pessoa fala assim, tem um sistema para emitir nota. Então, você não tem um sistema, você tem um emissor de nota, né? E aí, esse sistema, a gente via que tinha um gap muito grande, né? O Enterprise tinha uma coisa super legal, só que, obviamente, complexa, porque demanda essa complexidade para uma empresa maior, né? E já o PME tinha uma coisa muito engessada. E aí tinha esse buraco, né? E o Gui já via um pouco desse buraco e tal, mas a gente não, não, ele não tinha criado nada nesse sentido ainda, né? Ele gostava da tese, gostava muito de sistemas e tal. E do meu lado, uma vez eu vim aqui para Santa Catarina, ajudar minha mãe na farmácia dela e tentei. Basicamente, ver o que está acontecendo na empresa, né? Antes de tentar ajudar alguma coisa, né? E aí eu tentava pegar alguns dados simples, né? Então, do tipo, pô, quanto foi a receita no mês anterior? Quanto que tá de lucro? Quanto que tá de estoque e tal? E ela, não sei. Falei, não, como eu não sei? Ela falou, não, tá lá no. Um pedaço tá no sistema, outro pedaço tá com uma pessoa, outro pedaço tá na agenda, outro pedaço tá com o contador e tal. E aí eu falei, nossa, meu Deus, tá, vou tentar entender como que tá a empresa, né? Fui no sistema, não conseguia sair da primeira tela, assim. Porque, pô, para entrar tinha o comando para usar ele é quase uma senha, assim, né? Que é F12, W, não sei o quê. E tinha cinco tipos de estoque. Eu falei, não, é impossível, não, eu não vou conseguir sozinho saber o que tá acontecendo aqui, né? E aí, basicamente, o que eu queria fazer na empresa, para eu conseguir organizar e ter transparência, saber o que tá acontecendo, né? Era construir alguns indicadores, um sisteminha e tal, para que eu pudesse ter mais transparência, né, do que estava rolando lá. E aí, como na empresa anterior a gente usava Salesforce, eu gostava de usar porque assim, eu ia lá, criava um dashboard e pronto, né? Mesmo ele sendo um pouco mais técnico, né, um pouco mais enterprise, para quem sabe se virar assim, ele funciona muito bem. E aí eu fui no mercado e tentei procurar, né? Olhei um sistema, olhei outro, olhei outro, olhei outro, olhei outro. Eu não encontrava nada, só encontrava esse sistema engessado, padrãozão, padrãozão. Falei, não, isso aqui não vai resolver, né? Eu sabia que ao mesmo tempo, naquele caso específico, A planilha não ia resolver também, porque como eu não fico toda hora em Santa Catarina, se eu saio, quando eu volto, a planilha já vira outra coisa, né? E aí eu precisava de um sistema que fosse flexível o suficiente para que pudesse acompanhar essas métricas que eram específicas do business, né? Mas ao mesmo tempo que ele fosse possível de utilizar e criar, etc, né? E aí eu falei pro Gui, eu falei, Gui, pelo amor de Deus, eu acho que eu não tô conseguindo usar o Google aqui, eu sou um retardado, né? Porque eu não achei nenhum sistema que faz esse o mínimo, né? Que é te dar essa possibilidade de criar coisas, ou criar os seus processos, ou criar o módulo que você precisa para uma empresa, né, sua, né? Então, uma padaria vai operar diferente de uma farmácia, que vai operar diferente de uma olaria, que vai operar diferente de um dentista, etc. E mesmo se for um dentista, se ele for usar um sistema de dentista, ele é um dentista diferente do outro dentista. Então, não faz sentido ter um negócio engessado, né, que prenda muito esse tipo de processo, né? E aí, nisso, o Gui trouxe a parte dele também da história, que ele falou, cara, não, esse gap existe, não tem nada nesse buraco. Ou você vai pegar esse sistema muito simples, que não vai resolver teu problema, tipo, ele meio que resolve, mas não resolve, ou ele vai para um mega enterprise. Daí eu falei, não, o mega enterprise é mais caro do que o faturamento da empresa da minha mãe. E que não resolve, não resolver por não resolver, o sistema dela já não resolve. E além de ser caro, né, era 300 e poucos reais por mês, tinha um servidor dedicado, ele não funciona, ele não era cloud, nada, era horrível de usar, e caro, né? E ela pagava manutenção, né? Então, no fim do dia só não fazia sentido, né? E nisso a gente percebeu essa oportunidade de mercado e falou, não, cara, que absurdo, né? Vamos criar uma solução para esse mercado, né? Que é um mercado gigante, né? Então, a gente sempre olha muito para pequena e média empresa, né? Como esse cara que tem dores, assim como uma grande empresa tem, né? Mas às vezes não é tão bem, o ferramental disponível para ele não é tão bom, né? Então, o que a gente está trazendo é o que tem de tecnologia do enterprise para o pequeno, né? E obviamente adaptando à realidade, né? Que é você conseguir ser mais fácil de utilizar do que um sistema mega enterprise, né? E dali que vem o nome gestor, né? Por que que é gestor com J? Porque a nossa ideia é trazer a liberdade para esse pequeno e média empresa, né? Então, se o pequeno empreendedor, se ele quiser escrever o nome dele com J, não tem ninguém mais que vai dizer para ele que é com G. Não existe isso. É a tua empresa, você faz o que você quiser lá dentro. Então, é meio que um protesto, assim, com relação a esses sistemas engessados que te falam assim, você tem que fazer assim, né? E a gente não acredita que o empreendedor tem que fazer nada, ele faz o que ele quer, justamente por isso que ele está empreendendo, para que ele tenha essa liberdade, né? E a gente quer oferecer essa liberdade para ele, trazendo mais tecnologia, e tudo mais, para que ele consiga chegar onde ele quer. Por isso que a gente é gestor com J, efetivamente mesmo, não é jester ou coisa assim que o pessoal fala. E também não é porque a gente não sabe escrever, né? Eu acho que eu gosto muito do nome pessoalmente, assim, acho que é um nome que justamente por ele estar errado, né? Acho que as pessoas acabam lembrando mais do que se fosse só um gestor com G, né? Então, gestor com G tem muito por aí e não funciona, né? Gestor com J é o que a gente espera que seja o futuro dos sistemas.
Que legal! E assim, você desenvolveu, né? Vocês conseguiram desenvolver o sistema. Seu primeiro cliente foi sua mãe no final ou não?
Não, farmácia não é o melhor segmento para começar. A gente precisava, tipo, a gente, como o nosso produto, ele tem um perfil um pouco mais técnico, assim, no sentido de que a pessoa tem que entender qual o processo ele quer aplicar, né, hoje. Então, hoje o produto ele dá essa liberdade, dá muita liberdade, né, para esse empreendedor. Então, ele precisa saber o que ele precisa implementar lá dentro. E gradualmente a gente vai indo mais para essa pequena empresa, né? Então, que seja uma farmácia, uma padaria, um posto de combustível, assim por diante, com coisas, com aplicativos, né? A gente tem um App Store que sejam mais próximos da realidade dele de uso, né? Então, quando você for para uma farmácia, você ter já alguns campos, algumas coisas já pré-criadas para farmácia, mas sem limitar eles àqueles campos, né? quem cria esses aplicativos não é a gestor necessariamente. Qualquer pessoa pode ir lá e criar um aplicativo para o gestor, né? Então, se você é um programador, está começando a aprender e tal, você consegue programar dentro da plataforma, disponibilizar teu aplicativo, colocar o preço que você quiser, né? E aí a gente tem essa visão muito de que aos poucos, que esse ecossistema, né, que nos ajude a efetivamente trazer essa solução lá na ponta, né?
Porque
o que existe hoje é um sistema para 1 milhão de empresas, né? E a gente quer ter 1 milhão de sistemas para 1 milhão de empresas, e a gente, como tecnologia, fica no centro disso, né, como uma ferramenta para que o desenvolvedor lá na ponta consiga desenvolver com velocidade, com facilidade, né, e que lá no outro lado, o usuário, né, o empreendedor, tudo mais, ele tenha o sistema exatamente como ele quer, num preço acessível, de um jeito fácil de utilizar, e que evolua junto com ele, né, se ele mudar a estrutura da empresa dele, se ele quiser fazer outra coisa depois, ele consegue gradualmente ir transformando esse sistema no que ele quiser, né, justamente por ele ter essa liberdade.
Legal, então assim, para o usuário inicial que vocês pensaram, era alguém que já tinha mais ou menos ideia do que queria, né? Ou seja, já tinha mais ou menos, igual você falou, já tinha o conhecimento para conseguir falar, olha, putz, para mim funciona isso, funciona aquilo. Não necessariamente alguém que, putz, não sei nem o que eu quero, né?
É, quando pro cara que não sabe muito bem o que quer, ele quer um sistema um pouco mais simples, a gente já disponibiliza um sistema completo, né, de gestão padrão para ele. Então, não é que ele começa no nada, assim, né? Ele pode construir em cima do que já tem, e ele pode só ignorar o que já tem também. Então, não só a possibilidade de criar coisas é importante, mas a possibilidade de excluir coisas também é, né? Então, se tem alguma coisa lá que ele não usa, ele pode só não ver mais no sistema dele, né? Ele pode retirar de lá. Então, para quem está começando e quer um sistema simples, já fácil de utilizar, genérico, né? A gente já dá essa estrutura. Então, já vem com um sisteminha financeiro, já vem com a parte de estoques, já vem com a CRM, a parte de vendas, clientes, tudo mais. Isso já vem para ele pronto, né? E ele pode tanto usar o que a gente disponibiliza, quanto criar um novo, quanto usar um aplicativo na loja que tenha o CRM XYZ que ele quer, né? Ou estoque, ou ele pode contratar um programador para ficar exatamente como ele quer e tudo mais, num preço muito mais acessível do que seria se ele fosse numa software house, por exemplo, e começar do zero, né? Então a gente já dá essa, até para software house é legal, porque ela consegue mais rápido ainda entregar, né, uma solução para esse empreendedor, e ela consegue ter um preço razoável e ter escala, né? Porque hoje a gente já tem mais de 5 mil sistemas criados, né? E a gente espera que isso continue crescendo cada vez mais rápido, né?
Muito legal, Bruno, realmente. É uma lacuna que as pessoas... E assim, quando você estava falando, estava lembrando, né? Eu já tive em pequenos comércios e é exatamente o que você disse. Ou próprio para acessar o sistema, você precisa fazer um código realmente, porque, sei lá, é Alt F4, digita alguma coisa para você cadastrar um produto simples, você não consegue mudar nada, ou não tem sistema, né? E aí a pessoa perde, enfim, inúmeros indicadores, produtividade... E o que eu fiquei curiosa? Você estava falando que o Guiner atua principalmente na parte de programação, ele já é desenvolvedor, e você comentou que ele falou, olha, eu produzo, você vende. Você já atuava na área comercial? Você se descobriu? Assim, como que você caiu, né, vendendo, assim?
Ah, eu acho que todo mundo tem que vender, assim, acho que... Tipo, eu não me considero um vendedor nem nada, mas acho que a venda... É basicamente você conseguir, mais do que vender um produto, né, você conseguir vender uma ideia, né? Então, não só eu, mas o Gui também, ele tem que vender todo dia, porque ele tem que convencer e explicar, né, por que que a gente vai fazer uma feature X, Y, Z, por que a gente vai usar uma tecnologia X, Y, Z, quando a gente vai falar com um candidato, ele tem que entender o que a gente está fazendo, né, e ele tem que se animar com isso, né? Tipo, se o Gui chega, mesmo numa entrevista técnica, não precisa ser necessariamente uma entrevista normal, pode ser uma entrevista técnica e tal. Se ele não passa para esse cara, né? Tipo, a ideia real de que tudo que ele vai poder fazer e conseguir trazer essa visão pro cara, né? O cara não se sente motivado para, né, trabalhar com a gente, etc. Porque assim, se você só fala assim, ah, vem aí construir um sistema, né? Tipo, tem dois pontos. Primeiro porque não convence, segundo porque é mentira, né? Não é só construir um sistema, tipo, tanto é que a gente tenta fazer, não é vender um sistema pro cara, é vender uma solução, né? Porque o sistema em si é só o meio. O que importa no fim do dia é você resolver teu problema, né? E não que ferramenta você está usando, né? Então, assim, e eu fico com toda essa parte, né? De não desenvolvimento, né? Então, o Gui, ele cuidava toda a parte de desenvolvimento, eu fico com a parte de não desenvolvimento, mas ao mesmo tempo também ele participa de toda a parte de não desenvolvimento e eu, até onde eu consigo ir, eu participo na parte de desenvolvimento também, porque no fim do dia, por que que eu falei que tudo é venda, né? Porque quando a gente desenvolve alguma coisa, desenvolve o produto, ele tem que ser alguma coisa útil, né? Ele tem que fazer sentido para o usuário no fim do dia. E fazer sentido para o usuário não é só você criar uma coisa e esperar que aquela coisa se venda sozinho. Todo mundo quer um negócio que se vende sozinho, mas ele só não existe, por melhor que seja o produto, né? Você tem que, no mínimo, no começo, incentivar que as pessoas usem, explicar o que que ela consegue fazer com aquilo e etc. Então, no fim do dia, acho que quase toda interação que você tem é um tipo de venda, assim, né? Então, por exemplo, você vai escolher. A gente acabou de trocar o logo, né, do gestor. Por quê? Porque a gente entende que faz mais sentido com o público que a gente atende melhor e tudo mais. Então, mesmo uma decisão que necessariamente, à primeira vista, é só de design, não existe só design. Né? Tipo, a própria, por exemplo, a própria Nike, né? Ela não se vê necessariamente como uma empresa de sei lá, de tênis. Ela vende o sonho da Nike, ela é uma mega empresa de marketing que por acaso faz coisa para atleta, né? É óbvio, tem tecnologia, mas o que os caras são bons mesmo é em fazer essa venda desse sonho, né, de patrocinar um mega atleta e que você também seja como ele e etc. Então, o que a gente tenta fazer é um pouco disso também, né, no dia a dia.
Não, muito legal, concordo contigo. No fim, todo mundo precisa conseguir vender nessas, em maior ou menor escala, suas ideias, suas coisas. E assim, eu assisti a sua live com o pessoal da Clark e eu gostei muito pessoalmente, então, né? Parabéns, achei que foi muito legal o que você disse. E uma das falas que eu peguei, isso que eu achei muito interessante, era sobre processos ineficientes. E a importância de metas, a importância de metas claras e processos no seu time. E esse é um dos princípios, né, que a gente que está em RH sabe da gestão de pessoas. A gente ter metas claras, expectativas alinhadas, para que, né, a gente consiga fazer um acordo transparente com o nosso colaborador. Você sempre aplicou isso na sua equipe? Você já se preparava para liderar pessoas? Como que foi isso para você?
Na verdade, eu acho que a gente foi aprendendo muito fazendo e no bom senso, assim, né? Uma das coisas que a gente tenta fortificar muito na empresa, né? Que não necessariamente é assim uma né? Um processo tradicional, né? Mas a gente tenta focar muito em cultura, porque se a cultura da empresa ela é forte dentro da empresa, né? Muitos dos problemas pequenos você já resolve, né, nesse sentido. Então, as pessoas, você ter a transparência de todo mundo entender o que está acontecendo, para onde a gente está indo, e acho que um ponto muito importante que a gente traz dentro da nossa cultura, que é a parte de confiança, né, e não é confiança de um jeito tosco, assim, né, tipo, acho que até para empresas mais tradicionais, acho que o padrão é achar que a pessoa está fazendo algo errado, né, a desconfiança. Então, você coloca um sistema, uma meta, ou um não sei o que, porque ele não vai trabalhar, porque ele não vai não sei o que. A gente tenta fazer o contrário, né? Cara, eu vou assumir que você está fazendo tudo, dando o seu melhor sempre, até que você prove o contrário, né? E não que você está sendo preguiçoso sempre, até que você se prove que está fazendo coisa. Então, eu acho que se a gente consegue criar um time que confia um no outro, né? Nesse sentido, e claro, parte da confiança é assim, pô, fale a verdade, né? Traga o problema que você está tendo, etc. Mas a outra parte é efetivamente, cara, eu sei que você está dando o seu melhor, né? E eu espero também que você está dando o seu melhor, assim como eu espero que você espere que eu estou dando o meu melhor, e assim por diante, né? Então, para que a gente consiga ter um time de alta performance. A gente sempre busca muito criar essa transparência e confiança dentro do time, né? Que aí facilita muito, né? Porque daí, no fim do dia, o processo em si é mais fácil de fazer, né? O acompanhamento é mais fácil, porque o ruído você mata, né? E geralmente o que as pessoas tentam fazer é o contrário, né? Você cria um processo e daí gera mais ruído, e daí você tenta criar um novo processo em cima do processo para tirar mais ainda o ruído, e aí vira uma confusão, assim, né? É que nem uma coisa que eu não gosto de empresa grande, assim, por exemplo, politicagem, tipo, você tem que concordar. Não, eu não quero trazer gente que fica concordando comigo. Pra quê? Se eu já tenho minha opinião, eu não preciso de mais uma pessoa tendo a mesma coisa que eu já tenho. Eu acho que necessariamente a pessoa, óbvio, tipo, vai argumentar que tem um racional por trás, né? Não necessariamente porque argumentou que vai ser feito da maneira X ou Y, mas assim, eu não espero que as pessoas concordem comigo. E eu prefiro mil vezes que as pessoas discordem comigo internamente do que quando eu lanço um produto, aí não vende, aí o cliente fala, nossa, mas que merda vocês fizeram, daí todo mundo fica tipo, porra, mas ninguém percebeu isso. Ah, percebi, mas não quis falar, daí aí ferrou, entendeu? Então você perde muito tempo, muito dinheiro, muito estresse, muito, tipo, dedicação ali que você tenha para fazer o produto funcionar, etc., só porque as pessoas ou querem ser muito educadas, né? Ou, tipo, tem medo. Acho que tem que ser o contrário, assim. Acho que, na verdade, a gente até, de uma forma não tradicional, a gente prioriza que as pessoas não sejam educadas. Eu prefiro que você fale a verdade do que você seja educado, sabe? Tipo, não ser educado vai ser melhor para todos no médio e longo prazo. No curto prazo até pode ser um pouco ruim e tal, dependendo do tipo da pessoa, né, do jeito que ela entende as coisas. Mas eu sei que no médio e longo prazo isso tem muito mais valor do que eu falar assim, nossa, que legal que você fez, ou sei lá o quê. Então, o que eu tento fazer às vezes, né, é perguntar o que tem de errado. Eu não pergunto se tá bom, às vezes, eu só pergunto o que tem de errado. Porque pelo menos assim eu tento, né, não é, acho que ainda não é perfeito o método e tudo mais, mas eu tento trazer uma oportunidade para que as pessoas falem o que tem de errado. Porque, cara, eu sei que tem coisa errada, né? Tipo, e às vezes eu também não sei, né? Às vezes você gosta tanto de uma ideia, né, que tipo, pô, você fica naquela e tal, na expectativa que o pessoal goste e tal. Mas uma coisa é certa, assim, o mercado não perdoa, né? Então, que a gente seja mala com a gente mesmo, né? Do que depois tropicar lá na frente, gastar dinheiro, tempo e a empresa não andar e assim por diante, né?
Bruni, assim, eu concordo muito com você e acho que para mim o que foi mais interessante, eu nunca tinha ouvido isso de ninguém, olha só, é que as empresas trabalham na desconfiança. Realmente é um mindset diferente. A gente tem que se provar que a gente está trabalhando, as metas são para garantir que a pessoa vai entregar aquilo e não no contrário, né? Você partir da premissa que você está fazendo um bom trabalho, que você está dando o seu máximo e também as empresas falam muito de diversidade, né? Eu percebo que existe um papo de diversidade, mas só é bom se você colocar da maneira que a pessoa quer ouvir. Não existe essa cultura de, cara, eu preciso que você fale, independente disso vai, se isso vai doer agora ou não. É meio que assim, você pode até falar, mas pensa da melhor maneira para você falar. Então isso diminui um pouco, né, da liberdade das pessoas de conseguirem trazer seus pontos de vista. E, Bruno, o que eu tava aqui, eu sempre penso, né? Quando eu falo com uma pessoa que é de uma startup, eu vejo que as pessoas vêm me procurar muito assim, putz, e como que é, né? Acho que existe muita curiosidade e um certo mito, assim, de como é trabalhar numa startup, né? Acho que muito do que foi formado das empresas hoje, que nós trabalhar numa startup é ter cerveja, ter todo aquele clima extremamente extrovertido. E assim, geralmente, principalmente startups, né, que estão no início, quem realiza os processos de recrutamento são os próprios fundadores. E para você, né, como fundador, como cofundador, quais são as maiores dificuldades para conseguir atrair bons talentos, bons candidatos para o seu time?
Eu acho que, assim, pelo menos recentemente a gente está tendo boas contratações, assim. Acho que tem duas pessoas que a gente contratou nos últimos dias que parecem ser muito boas, né? Elas não começaram ainda, mas a gente espera que elas gostem, né? E que elas também nos ajudem bastante no dia a dia. Mas a dificuldade é gigante, né? Porque É complicado. O primeiro porque entre startups, né, o cara que é bom, etc., e vira uma briga quase de dinheiro, assim, né? E você só ganha, e como a gente não tem tanto dinheiro quanto, sei lá, o iFood, né? Não sei qual é a startup grande, que já vira uma empresa grande, né? Mas fica com branding de startup, a gente tem que convencer muito na base do sonho, ou e até isso é bom, né? Não no sonho assim do tipo, ah, o cara não vai ganhar nada, mas no sonho assim, a sua missão é muito mais relevante aqui do que entregar comida. Então, e qual que é o legal, né? A pessoa que se para isso, para ela, não for suficiente, que bom que ela não veio. Para ela e para gente, né? Então, eu acho que, é claro que assim, a gente não pode esperar que todo mundo vai ter o mesmo posicionamento, o mesmo timing, as pessoas têm, tipo, diferentes momentos da vida dela que ela pode ou não pode arriscar mais ou menos, etc. Eu acho que é difícil, eu acho que, assim, uma coisa que a gente percebe é que boa parte do filtro você já consegue fazer, às vezes, olhando um LinkedIn, né, para uma vaga específica. E o segundo filtro, que é muito rápido, é uma conversa de, tipo, 20, 15 minutos, assim. Acho que é muito. Para você ver que um cara não vai dar certo, né, uma pessoa não vai dar certo na empresa, é muito rápido. E outra, se alguém não gostou da pessoa, ela não entra, né? Então, o que torna um pouco difícil, né, nesse sentido, mas assim, para recrutar, né? Mas eu prefiro ter dificuldade de recrutamento do que dificuldade interna, né? E daí depois esbarra lá de novo, né? Então o que a gente tenta fazer, às vezes a gente até contrata rápido, mas se for errado, a gente também não fica empurrando, vai ser ruim para a pessoa, vai ser ruim para a gente, tudo mais. E uma das outras dificuldades é que assim, é difícil encontrar esse cara, né? Onde ele tá? O que ele tá fazendo, etc. E eu acho que uma das maiores dificuldades que tem ainda de todo, né, é encontrar gente com vontade. Porque você não é difícil ver vontade no LinkedIn. Porque tem gente que, sei lá, às vezes ela só não coloca as coisas, sei lá, ela não liga nisso e tal, mas é uma pessoa mega, com muita vontade de crescer, etc., né? Claro que por algumas ações você já percebe vontade, né? Você dá um teste pro cara e o cara responde um mês depois, velho, tipo, pode ter acertado 100%, não faz sentido nenhum, né? Porque tem um cara que tem um tipo de pessoa que é perigosa, né? Que acontece muito em startup, que é o cara inteligente e preguiçoso. Cara, um cara inteligente e preguiçoso, eu não acho que ele, às vezes, é tão bom quanto um cara, tipo, muito esforçado, né? E mesmo que a primeira vista não seja, né, tão academicamente bom assim, né, nesse sentido. Então, eu não sei, assim, são muitas dificuldades, eu acho que tem em processo seletivo, mas o que a gente tenta fazer para resolver é volume, né? A gente tenta falar com o máximo de pessoas possível. E por quê? Porque assim a gente consegue filtrar bastante. Eu consigo ser mais rigoroso se eu falo com muita gente. Se eu falar com 10 pessoas, a chance de ter uma pessoa muito boa é relativamente baixa. Se eu falo com 1.000 pessoas, velho, não tem uma pessoa boa, eu que fiz alguma coisa errada, assim, né? Tipo, não tem como, né? E eu acho que tem muita gente boa no Brasil, né? Só que essas pessoas estão perdidas, né? Tipo, elas estão, às vezes, no, numa cidade que não é destaque. Tipo, é muito comum pra gente que fica acostumado com Rio, São Paulo, não sei o quê. Ah, tem LinkedIn e tal, mas tem gente no interior que é mega boa, só não usa, porque não é usual. Tipo, no, no, numa cidade menor, as pessoas se conhecem, né? É a tua reputação que vale, né? Só que eu não tenho como, de longe, ver sua reputação, né? Então, sei lá, é extremamente complicado, né? Eu acho que hoje ainda não tá sendo uma dificuldade tão grande pra gente. Tipo, especialmente porque, assim, a gente tem. O que é difícil pra gente é o seguinte: a gente precisa de pessoas que sejam ao mesmo tempo técnicas, mas também ele tem que ser um cara de negócio, né? Tipo, por quê? Porque a nossa venda, ela é técnica no sentido de que quando a gente está vendendo, a gente não está só prestando atenção na venda em si, mas em o que de produto a gente desenvolveria para resolver isso e se faz sentido priorizar essa parte ou não, né? E aí esse mix é complicado, né? Porque as pessoas tendem a ser melhor um pouco mais numa área ou em outra, né? Então, assim, acho que tem muita dificuldade, mas acho que todo mundo tem. E quanto maior você fica, mais difícil fica também, porque daí você precisa de mais gente, mas daí o que você faz é abaixa a régua e vira aquele bolo de gente e tal. Tanto é que uma das coisas que a gente vai tentar fazer ao máximo, né? E a gente acredita muito nisso. Eu prefiro ter um time de, sei lá, 40 pessoas extremamente boas, que confia, etc., do que 400 pessoas, tipo, cada um empurrando coisa pro outro, assim, né? Claro, idealmente, pô, se eu pudesse ter um time de 400 pessoas mega boas, beleza, mas assim, você já começa a entrar num nível de, cara, você tá se enganando, né? Então, é complicado. Eu acho que o volume resolve boa parte desse problema, né? Acho que você tendo escala, você resolve. O Brasil tem muita gente boa, acho que tem muita gente com vontade de fazer coisa. O difícil é achar, né? E aí meio que o único ponto, hoje a gente tenta resolver no meio do braço, né? Ah, outra coisa que é meio óbvia, né? Óbvia médio, né? A gente busca, boa parte das contratações que a gente fez são pessoas que a gente conhece, né? Então fica muito mais fácil, né? Então, o Gui, eu já trabalhava com o Gui. O Fernando, que trabalha no nosso time também, tem mais o Marcos, né, que você conhece também, já trabalhava com a gente, então fica muito mais fácil, né? Porque você já sabe muito mais daquela pessoa do que qualquer currículo pode trazer, né? Então isso ajuda bastante, mas assim, eu não conheço tanta gente assim para fazer, né, para ser infinitamente na minha lista de contatos. Mas acho que é uma coisa que para começar, né, quem for começar um time, eu acho que vale muito a pena olhar, e até porque é outra, né? Faz muito mais sentido você passar tempo entre amigos, né? Fazendo uma empresa do que o contrário, né? Tipo, pô, vai enfiar onde a gente.
Estranha, né?
Competente, mas mala? Pô, eu não quero, sabe? Não ajuda.
Não, e assim, eu acho que o que você falou, de onde encontrar essas pessoas, acho que essa é uma das perguntas assim do século, né? Todo mundo que trabalha com RH sabe que a gente ainda é muito limitado, o eixo Rio, São Paulo, né? Aqui um pouquinho do Sul, e a gente depende muito de quantas pessoas estão disponíveis digitalmente, mas muitas delas não estão. E acho que essa é uma das grandes dificuldades em encontrar pessoas boas, principalmente fora do nosso círculo, né? Igual você falou, você contrata principalmente pessoas que você conhece, é meio uma indicação, uma rede de contatos. O que contrasta, né, com o cenário atual, que é o que eu já vou te perguntar. A gente tem muitos profissionais disponíveis, né? Agora a gente pensa, né, muita gente que acabou sendo desligado e todo mundo, né, como eu já falei, quer entrar numa startup. Mas quando você olha para essas pessoas disponíveis, né, o que falta de característica, comportamento, para a gente não conseguir ter amplas possibilidades? O que falta?
O que falta, se diz, em termos de, assim, de características para que ele seja contratado, ou em qual sentido?
Olha, eu acho que os dois, assim, o que falta de característica pessoal, porque às vezes a gente vai conversar com uma pessoa, igual você falou, é alguém que é muito mala, ou é alguém que, enfim, não transparece honestidade, e até um certo ponto de habilidades técnicas também.
Uma coisa que eu acho bastante interessante é às vezes um cara que ele não sabe nada, mas ele vai lá, aprende um negócio e mostra que ele está tentando fazer ou crescer, né? Então, no caso de um programador, ele pode. E assim, acho que curso é legal, tudo mais, vai te dar a base, mas ter completado o curso não é o que vai me garantir que você é interessado, etc. Vai me garantir só que você terminou o curso. O que a gente gosta de ver, assim, é aquela pessoa que, tipo, fez o curso, mas, cara, olha aqui o que eu já produzi, né? Olha aqui o que já tem no meu GitHub, sei lá, onde que o cara quer colocar as coisas dele. Olha aqui o que eu já fiz, eu testei isso, olha meu código, olha o que eu tô fazendo. Então, é mais importante isso do que às vezes falar assim, ah, fiz 50 horas de não sei o quê. Tipo, tanto faz. Tipo, isso não quer dizer nada. Eu acho que ir lá e fazer é muito mais importante do que, tipo, ficar aguardando, assim, e tal. E eu gosto, pelo menos é mais pessoal nisso, né? Eu gosto de pessoas que meio que, cara, o cara topa tudo, assim. Pô, se ele se apertou, ele não liga de, tipo, ir trabalhar de garçom por um tempo ou fazer qualquer outra coisa que ele, cara, que não é o sonho dele necessariamente, mas, cara, tá pagando as coisas, assim, tipo... É, por alguns momentos, cara, eu e o Gui, assim, a gente não gostava de fazer alguns projetos na empresa de serviço. Mas a gente falou, velho, tem que fechar, porque não, tem que dar receita esse mês e tal, né? Não, não, se a gente pudesse só escolher o que a gente gostaria de fazer, a gente teria feito só poucos projetos, né? É, e a pessoa mostrando essa vontade, né? Esse tipo, cara, eu quero, eu vou atrás e tal, é muito legal, né? Tipo. Vou dar um exemplo meio, tipo, super simples, né? Tem hoje, um cara mandou lá no WhatsApp do gestor, né, e tal, falou, pô, gostei muito, não sei o que, não sei o que, olha o que que eu fiz, esse aqui é meu GitHub, não sei o que, esse é meu currículo, eu gosto da empresa, queria falar com vocês e tal. Já se mostra muito mais interessado, tá? E eu acho que não só o gestor, mas outras empresas que a pessoa queira trabalhar, cara... Startup ainda, né, que tenta ser o máximo aberta possível nesse sentido, né? É, cara, manda uma mensagem, tenta mandar um e-mail pro cara, não sei, tipo, às vezes a pessoa gosta, né? Às vezes ela te responde. É, eu acho que já mostra muito da empresa, né? Se ela responde ou não. É claro, às vezes vai ficar num bolo de e-mail, o cara não vai ver e tal. Mas se uma vez um cara responder, já é legal, né? Então acho que ir atrás mostrando resultado
Resultados.
e não curso, assim, acho que curso é meio, né? Tipo, não, não é o que você, se você, a não ser que você estivesse aplicando para uma vaga acadêmica, né? Ah, beleza, daí faz sentido, você fez tal coisa. Mas caso contrário, na vida real, acho que mostrar que você construiu algo vale mais do que só curso, etc. Então, acho que para quem, por conta da pandemia, etc., tá num momento um pouco mais complicado e quer ser notado, né? E às vezes, assim, pô, às vezes a pessoa não tem um histórico muito bom por diversos motivos, né? E todo mundo vai para uma faculdade que ajuda você conectar com empresas, não sei o que, não sei o quê. Cara, vai lá, cria um negócio, mostra o que você fez e tudo mais, né? No nosso caso, por exemplo, se chegasse um programador que mesmo que não seja um cara que a gente gostaria de contratar ou tivesse, tipo, buscando aquele perfil específico, mas o cara foi lá, criou um aplicativo, o aplicativo dele vendeu bastante e tal, tipo, é óbvio que a gente vai dar mais atenção para esse caso, né? Não necessariamente a gente contrataria por uma questão, às vezes, pô, na cultura o cara não encaixa, né? Mas assim, se ele só do fato de fazer isso já parece ter mais fit do que um cara que fica, tipo, só esperando alguma coisa acontecer, né? Então, e eu particularmente gosto de ver num currículo quando o cara fala que, tipo, pô, trabalhou de, sei lá, passeador de cachorro, não sei, qualquer coisa que ele fez, porque, cara, porque ele não tem frescura, sabe? Tipo, e não é porque a gente trabalha com tecnologia que não vai ter coisa mala pra fazer. Tipo, todo mundo faz coisa mala e eu acho que o cara que só fala assim, ah, eu só faço isso, cara, então não vai pra uma startup, né? Vai pra uma empresa maior, que já tem esse trabalho mega segmentado e você vai ficar fazendo só isso, né? E claro, daí vem o que é startup, né? Eu não considero uma empresa com 400 funcionários, 500 funcionários, uma startup mais. É uma empresa de tecnologia, sei lá, grande, né? Mas não sei se dá para dizer que é uma startup. Acho que aí já começa a virar uma realidade bastante diferente do uma early stage como a nossa, né? Que tipo, todo mundo faz tudo, todo mundo participa de tudo, e assim por diante.
Entendi. E assim, tem um conceito de economia, até que você falou que você gosta ainda bastante de economia, que é o de custo de oportunidade. A gente estava aqui conversando, você falou que hoje, né, você também tentar suprir a necessidade de bons candidatos, né, com muito volume, né, conversando com bastantes candidatos. Hoje, quem cuida da parte de recrutamento é você e o Gui, ou é todo mundo?
E assim, você imagina talvez mudar, conseguir trazer alguém de RH, ou isso é uma responsabilidade sua que você quer realmente manter perto, né? Recrutar, conversar, buscar candidatos.
Eu e o Gui, a gente participa de 100% das pessoas que a gente contrata, a gente conversa em algum momento. Como eu falei, né? Se uma pessoa antes da gente não gosta da pessoa, a gente nem, cara, nem olha, né? Tipo, não faz sentido, né? Porque tem que ter essa fluidez dentro do time. Mas assim, se a pessoa vai avançando, ó, gostei do cara, né? Gostei da pessoa, ela vai resolver o que precisa resolver e tal. Aí a gente vai 100% das vezes conversar, eu espero que por muito tempo, né? Eu, no mundo ideal, eu gostaria que, tipo, todo mundo sempre participasse do recrutamento em si, né? Eu não gosto que tenha uma área específica para isso que se desconecta do time que vai entrar ou da empresa em si, sabe? Porque senão começa a virar um negócio que tem vida própria, né? Tipo, você tentar ficar otimizando metazinha de gente, sei lá, empurrar a gente para dentro e chega o cara, não tem nada a ver com o time, não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Então eu acho que é importante que todo mundo no time seja um pouco recrutador, né? E eu não digo só no sentido de seleção, eu falo para eles todo dia, velho, vocês não tem um amigo para chamar para fazer tal coisa, né? E tal, porque também é importante, né? Trazer gente é importante, né? E se a pessoa, se é uma pessoa que você gosta, confia, ou pô, o cara, né, é inteligente, faz bem as coisas, é dedicado, o cara já avança mil vezes o processo, né? Mas a gente tenta participar do máximo deles. Eu gostaria de não terceirizar. Por quê? Porque a parte mais importante do processo é cultura, né? E se eu começo a trazer gente fora da cultura, é muito rápido para estragar tudo, né? Então, por bom tempo, a gente vai tentar ser o mais exigente possível nesse sentido, né? Participar de tudo. E permitir nessa estrutura em que as pessoas possam opinar completamente, assim, né? Claro, se o cara vai mais para uma parte de business, eu acho que faz mais sentido ele falar com a pessoa XYZ. Se vai mais para a parte de técnica, daí ele vai mais falar com a pessoa que vai trabalhar com ele no dia a dia, tudo mais, né? Mas sempre vai ter que, eu acho importante sempre ter um cara do outro setor, né, avaliando, né, porque o cara do próprio setor, às vezes ele quer tanto aquele, pô, mas o cara programa muito bem, não sei o que, vai resolver minha vida. Então tem que ter o outro cara do outro setor falando assim, não, cara, mas pô, eu não consigo falar com ele 5 minutos sem dormir, sei lá, né? Então, tem que ver se tá alinhado ou não. Eu acho que eu prefiro um modelo em que a empresa toda participa, né, do que uma área. Eu não acho que é uma área. Eu acho que assim, dá para otimizar partes, né? Por exemplo, como o volume é muito importante, acho que buscar as pessoas, fazer os primeiros contatos, tudo mais, acho que pode ser uma pessoa específica, porque você ganha escala. Mas a decisão em si, né, tem que ser de várias áreas, né? E não porque o, sei lá, diretor de RH quis, né?
Sim, e assim, Bruno, enquanto você estava falando, eu acho que está muito em linha de tudo que você tem me contado da gestora. Eu já ouvi muito tempo, quando eu entrei em RH, que o sonho de quem trabalha em RH é que RH não exista, porque as pessoas das áreas estariam tão integradas, né, seja nos processos de desenvolvimento, de recrutamento, porque esse é o cenário ideal. E eu fico muito feliz com a sua resposta, porque eu acredito que as pessoas são um grande investimento. Então, você está disposto, né, a manter isso daí e falar, não, para mim isso é importante, eu quero realmente manter isso perto, é muito legal e acho que é super importante para manter a cultura, né? E a cultura numa startup, quando você disse, acho que é uma das coisas mais essenciais. E aí, assim, Bruno, por último, eu queria ouvir de você, né, que a gente já está aqui há quase uma hora. Qual que é a sua principal característica, né, que te trouxe para a posição que você está hoje? Tem alguma coisa sua pessoal que, putz, que te quis, né? Ah, quero ter minha empresa. Você falou no começo que você não nasceu empreendedor, né? Mas alguma característica sua que te trouxe, né, para quem quer seguir os seus passos, assim?
Acho que teimosia, em primeiro lugar, assim, eu acho que eu sempre quis ter uma empresa, né? Não sabia do quê, né? Sempre quis empreender, mas não porque, ah, pô, quero dinheiro, mas é porque eu quero liberdade, né? Acho que liberdade é a coisa mais importante que existe, né? De qualquer forma, tanto é que a gente coloca isso muito forte dentro do gestor, né? E o motivo de eu construir uma empresa é para eu ter liberdade. Tipo, eu quero poder que todo dia eu esteja fazendo alguma coisa que eu goste, que eu acho que faça sentido, e se não fizer, que eu mude, né? Mas acho que é muito importante ser meio teimoso nesse sentido, né? Por que que teimosia é importante? Porque as coisas dão muito errado toda hora. Todo dia tudo dá errado, toda hora, assim. E a cada 1.000 coisas, uma vai dar certo. E às vezes isso salva o jogo, assim, né? Então, eu acho que esse é a principal característica que ajuda a estar aqui hoje, né? Acho que acreditar que é possível, né? Acreditar que você vai conseguir fazer as coisas. Acho que é importante, às vezes. Acho que tem um tipo de conselho que é meio perigoso, né? Que a pessoa, que é uma pessoa que quer te ajudar, né? Ela quer te ajudar, mas ela vem, tipo, meio tipo, pô, não faz isso aí não, você vai se ferrar e tal. Tu faz, vamos ferrar daí. Vamos ferrar, sabe? Tipo, você saber ser teimoso nesse nível, às vezes, então eu só paro, é igual no esporte, assim, você só vai me tirar no meio de uma corrida com uma ambulância, velho. Não interessa, já terminei várias provas que eu tive que ir mancando por 20 km, etc. E eu terminei a prova dentro do tempo, tudo mais. Então, eu acho que para tentar construir uma startup é sempre, ou uma empresa, não precisa ser uma startup, uma empresa mesmo, é muito difícil. Você vai bater com a cara toda porta que aparece, etc. Você vai se ferrar, você vai escutar não, você vai escutar, pô, cliente mal, vai ter de tudo, assim, né? Que, tipo, às vezes você não vai conseguir vender, às vezes o produto não vai dar errado, às vezes o mercado vira, né? Às vezes tinha muita gente que tava uma mega ideia, né, boa, sei lá, o cara tava, pô, sei lá, vendendo sorvete muito, açaí, aí veio a pandemia, velho, ninguém mais comprando nada na rua, quebra o cara e ele tem que saber levantar, né, e começar de novo. Então, assim, a gente tem muita fé e a gente quer muito que o gestor seja a empresa referência de tecnologia no Brasil, né? Porque as que tem hoje eu tenho vergonha, assim. Então, e eu espero que, assim, se não for dessa vez, né? Se a gente, por algum motivo, pô, a gente errar, a gente não conseguir fazer uma coisa, pô, a gente vai estar tá no chão, a gente vai se ferrar e, pô, eu, o Gui, o time, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar e a gente vai fazer outra coisa e vai tentar de novo e vai continuar assim até dar certo. Ou até a gente morrer tentando também, tanto faz. Mas enquanto a gente estiver vivo, a gente vai seguindo, né? Então, por isso que é bom e ruim ser teimoso, né? Acho que ser teimoso é ruim no curto prazo. Mas espero que seja bom no longo, né? O ruim é quando. Claro, às vezes você pode ser teimoso, você pode estar errado a vida inteira, né? Mas.
É um risco, né?
Se você é teimoso e as coisas parecem estar indo para um lado que faz sentido, não faz sentido deixar de ser, né? Então, eu acho que teve muito disso, assim. Tanto é que. Eu mesmo, quando eu trabalhava na IBM, assim, eu tinha muito problema com RH, porque eu não seguia os processos de, tipo, né, como não eram as regras, mas era, tipo, o que era socialmente aceito, assim. Quando uma pessoa brigou com a gente, porque a gente marcou uma reunião às 5 da tarde, na sexta, falou um absurdo, reportou a gente para RH, eu falei, não, parou. Porra, tipo, não faz sentido nenhum isso. E eu não falei, ah, desculpa, né? A pessoa, tipo, sei lá, obviamente muito mais senior que eu na empresa. Eu não vou me desculpar por marcar uma reunião às 5. Tipo, se, pô, e outra, né, conversa e tal, mas não vou, porque você, né, ter um cargo mais alto, não é por isso que tá certo e tal, então, é, acho que várias dessas teimosias que levaram onde a gente tá hoje, eu espero que nos leve mais longe aí, mas se eu fosse para colocar uma coisa central, assim, eu acho que é isso, no fim.
Muito legal, Bruno, assim, muito, muito obrigada pelo seu tempo, adorei o nosso papo, adorei conhecer um pouco mais da Gestor, e acho que através de você eu pude conhecer muito da cultura da Gestor, né, então fico muito feliz de conhecer um pouquinho mais de uma empresa. E aí é isso, muito obrigada.
É, eu que agradeço aí, qualquer coisa, só pode sempre chamar a gente aí que a gente participa sempre que possível.
Muito obrigada, Bruno.
Tchau, tchau.
E aí, pessoas, vocês gostaram? Me digam o que vocês acharam. Eu realmente gostei muito de conversar com o Bruno. Acho que, assim, só reforçou uma das coisas que eu sempre falo, né? Não existe receita de bolo e cada empresa, né? Cada uma startup, empresa tradicional tem o seu modo e sua cultura. E as pessoas que a gente traz junto, elas têm que estar aderentes a essa cultura. Esse é um dos pontos, assim, que eu gostei muito do que eu conversei com o Bruno e aquela, né? A gente às vezes acha que precisa passar por um processo super formal para entrar, para trabalhar em uma startup, sendo, né, que pelo próprio ponto do Bruno, cara, chega lá, me manda uma mensagem, fala o que você já tem feito, né? É importante estar mostrando aí quais os seus resultados e o que você tem feito para, né, estar cada vez mais perto da sua meta, de, enfim, conseguir entrar na sua empresa, né, na empresa que você deseja. Se você gostou, manda pro pai, pro tio, pra sobrinha, pro gato, cachorro, papagaio. Eu sempre falo isso porque você nunca sabe o que o outro pode precisar ouvir. E é isso, gente. Muito obrigada, um super beijo. E nos vemos segunda ainda na semana comemorativa do meu mês de aniversário. Super beijo e até a próxima!